Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença da Senhora Ministra da Cultura e do Senhor Secretário-Estado, que a acompanha, para realizarmos a nossa audição relativa ao requerimento votado nesta Comissão a propósito da integração do Teatro São João na a gestão do Teatro São João na OPARTE. Eu começo por agradecer, obviamente, à Sra. Ministra a sua presença e a do Sr. Secretário-Estado e a prontidão com que, mesmo com uma agenda tão apertada neste período antes do Natal, ter conseguido dar resposta imediata ao pedido de audição aprovado aqui na Comissão. Começo pelo partido requerente. Vamos fazer uma primeira ronda de 5 minutos a cada bancada, imediatamente com respostas da parte da Sra. Ministra após cada pedido de esclarecimentos. E depois, se for caso disso, uma segunda ronda mais curta de 3 minutos, que a Sra. Ministra depois responderia em conjunto no final. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E agradecemos, em nome do PSD, a sua presença e sua disponibilidade para estar hoje aqui na Comissão a prestar esclarecimentos em relação à questão que nós apresentámos. E quero dizer, Sra. Ministra, como compreendo Vossa Excelência quando refere que não sei se hoje aceitaria ser Ministra. Na verdade, no início do seu mandato, e mesmo quando este governo perspectivava a sua tomada de posse e o Sr. Primeiro-Ministro fazia a sua meia-culpa, todos nós esperávamos que fosse neste mandato que a cultura tivesse uma nota positiva em termos orçamentais. Infelizmente, o contrário tem vindo a acontecer e, portanto, também o Ministério da Cultura tem vindo a sofrer diversos cortes, tal como outros ministérios. E por isso compreendemos que tenha que tomar medidas, embora essas medidas tenham que ser com certeza equacionadas e preparadas. E no caso do Orçamento de Estado para 2011, uma das medidas que Vossa Excelência anunciou no plenário seria a integração dos teatros nacionais Dona Maria II e São João na OPARTE. A OPARTE, estamos a falar de uma estrutura pesada, que sempre mereceu a oposição do PSD, nunca foi vista com bons olhos pelo PSD, e realmente quando nós olhamos para a situação económica e financeira da OPARTE no seu relatório de 2009, há várias questões que nos preocupam. No próprio relatório refere que a dificuldade de transferência das três primeiras tranches obrigou a OPARTE a contrair sucessivos empréstimos junto a essa entidade e também, tendo em conta essas dificuldades, a tesouraria também teve condicionada a ponto de prejudicar a imagem e a capacidade negocial da entidade junto de fornecedores e parceiros nacionais e estrangeiros. Também sabemos que a OPARTE, como vem referido no mesmo relatório, tem um peso bastante grande em termos de pessoal, com uma subida em relação ao ano de 2008, tem cerca de 61,7%, tem cerca de 500 funcionários, não chega a 400 e poucos. Portanto, estamos a falar de uma estrutura bastante pesada e esta estrutura ao qual a Sra. Ministra quer, como é natural, juntar estes dois teatros, a fim de que, segundo nos referiu, realizar uma poupança de cerca de 2 milhões de euros, a fim de evitar o corte de 15% na sua programação dos respectivos teatros. Esta medida tem sido, muitas vozes têm levantado por todos os lados, quer em relação ao Teatro de São João. Não está aqui connosco a Sra. Deputada Inês Medeiros, ela própria disse que há cortes que nos inquietam, reconhecemos a situação de emergência, mas deve haver estratégia. O Sr. Secretário de Estado da Saúde também chamou a atenção. O candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista não ficou de fora. A Sra. Ministra referiu que só desta forma é que é possível o Teatro de São João funcionar. Não é isso que nos diz o ex-diretor Ricardo Paes, que sempre funcionou no seu dia-a-dia, que desde 1995 tem vindo a diminuir os seus orçamentos, visto que é sempre o mesmo. Aliás, ele diz, o teatro nunca deixou de ter dinheiro para o seu dia-a-dia e o orçamento do Teatro Nacional vem a decrescer entre 15% a 20% desde 1995, non-stop. O próprio diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, o diretor artístico, nos referiu, como sabe, tivemos presentes em uma reunião com a administração, nos referiu da sua disponibilidade para fazer o corte de 15%, ser preferencial e não a sua inserção na OPART. Aliás, ele próprio disse que não estava a ver que tipo de economias, visto que a retirar alguns elementos da administração que têm função executiva, se seriam substituídos. Depois também falou da questão de não ter carros, enfim, só apenas um carro, etc. Por isso, Sra. Ministra, e quero aqui também dizer-lhe, e sei que a Sra. Ministra já disse que não faz desta questão um cavalo de batalha, aliás, queria-lhe aqui ler uma frase que eu acho que é paradigmática neste caso, de uma conferência que houve precisamente no Teatro Nacional Dona Maria II, em que o especialista Dave Trosby
Senhora
dizia... Senhora
deputada, tenho que fazer a pergunta, porque
exatamente,
terminou o seu
terminar,
tempo.
Exatamente, vou terminar, Sr. Presidente. Ele diz, parece-me um erro. Os exemplos internacionais que conheço falharam e acabou por se gastar mais dinheiro. Sugiro que façam contas. Ainda vão a tempo de mudar de opinião. E é isso que eu queria perguntar à Senhora Ministra. Se foi realizado algum estudo e algumas contas do impacto desta integração na OPART. Quanto avalia que se irá verdadeiramente poupar e onde vai realmente poupar? E no caso de se concretizar essa poupança de 2 milhões, a que é que se destina essa verba? Se é para todos os equipamentos, se é apenas para o São João, se é para a Dona Maria, se é para todos os equipamentos, para a programação, todos os equipamentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados, em particular também a primeira intervenção, e dizer-lhe que também agradeço a vossa disponibilidade para debater esta matéria, ainda mesmo neste período antes de Natal, uma matéria que está a suscitar alguma controvérsia, alguma preocupação, que é salutar. E devo dizer que vejo sempre com muito carinho o facto de as medidas para a cultura ou as intervenções que têm sido feitas na cultura suscitarem sempre preocupações nos mais diversos setores da nossa sociedade, o que é sinal de que, de facto, a cultura importa às pessoas. A quantidade de fusões que estão previstas no Orçamento de Estado de 2011 para várias empresas públicas de outros setores, desde a saúde aos transportes, às obras públicas, não tem suscitado nenhum tipo de comentários e apenas estas nossas três EPIs da cultura granjeiam de imediato olhares públicos atentos e preocupados. Eu só me resta congratular-me com essas manifestações de preocupação, que significa que, de facto, a cultura tem uma importância fundamental para os nossos cidadãos. Gostava de tentar, enfim, responder aos poucos, na medida em que, de certa maneira, todas as perguntas dos senhores deputados vão versar um pouco na temática que foi apresentada pela senhora deputada Conceição Pereira, e se eu esgoto todos os números nesta primeira intervenção, para já nem chego a usar, o tempo não me chega, e também, de alguma maneira, fica um vazio. E usa as outras questões, porque estou certa que a maior parte delas se vai cingir a esta matéria. Deixe-me só dizer-lhe que as dificuldades do OPART são dificuldades extensíveis aos três teatros. Os três teatros têm uma orçamentação, uma dotação anual que, no nosso entender, e no entender das gestões sucessivas dos teatros, é uma dotação inferior às necessárias e às necessidades do Teatro Nacional. Os teatros nacionais dos outros países, até a nossa vizinha Espanha, são a prova de que, comparativamente, ficamos, de facto, muito aquém do que seriam as nossas necessidades. Mas também lhe devo dizer que ficamos aquém dos nossos teatros nacionais, como ficamos aquém na maior parte das nossas estruturas nacionais. Nós temos os orçamentos para as nossas estruturas proporcionais aos orçamentos que temos no nosso país e à produtividade que o nosso país consegue providenciar. Razão pela qual, em todos os dos nossos setores estamos um pouco abaixo daquilo que gostaríamos de estar. E a situação do Oparte é um bocadinho mais complicada, porque o Oparte, a massa financeira total global do Oparte é substancialmente maior do que os outros dois teatros, razão pela qual todas as dificuldades são exponencialmente ou proporcionalmente, são proporcionais ao montante das verbas do seu orçamento. E o grande problema do Oparte foi ter tido, logo no princípio, apenas 2 milhões de um aumento de capital, quando estava previsto 4 milhões de aumento de capital. E, portanto, tem estado de alguma maneira, a sofrer com essa dificuldade desde 2008. E também a verdade é que houve uma diminuição significativa dos mecenas, dos patrocínios privados que o Opar tinha. Houve uma diminuição grande do Millennium BCP, embora se mantenha ainda como patrocinador, e o que significou logo 500 mil euros a menos de receita. Eu não posso acreditar que seja o meu telefone, não é? Também houve uma diminuição da receita de bilheteira no Opar durante o período da última gestão. Também não podemos esquecer que os funcionários públicos e as empresas públicas beneficiaram de um aumento de 2,9% no ano passado, e esse aumento não foi acompanhado nas dotações das EPEs, nomeadamente nas da cultura, o que significou uma diminuição efetiva de cerca de 500 mil euros, uma vez que a massa salarial do São Carlos, do Oparte, é bastante grande. Estamos a falar de 16 milhões só de massa salarial no Oparte. E, portanto, um aumento de 2,9, que não é acompanhado do respectivo aumento na dotação anual da EPE, obviamente que causa uma diminuição, ou pelo menos um resultado negativo. Esta é a razão pela qual o Oparte continua com uma desorçamentação e a transitar de ano para ano, evidenciando esse exercício negativo. Relativamente às verbas que o Oparte injeta na programação, elas são sempre proporcionais a esta divisão entre os custos fixos e os custos de programação, e nós temos claramente no São Carlos um problema, que é as dotações da EPES previstas para 2011 não vão aumentar, antes pelo contrário, está anunciado no Orçamento de Estado que vão diminuir em 15%, portanto temos aqui a desenhar-se no horizonte um problema complicado, bastante complicado mesmo. Relativamente ao Teatro Nacional São João, coloca-se de certa maneira o mesmo problema. O Teatro Nacional São João tem também, esperaria ter um aumento de capital que ainda não conseguiu ter, e continua, portanto, a ter uma orçamentação anual que também decorrente de uma diminuição significativa dos mecenas, nomeadamente da REN, significa que as suas receitas diminuem em vez de aumentarem, e as necessidades da casa não diminuem. E, portanto, agora concentremos no caso do Dona Maria. O Dona Maria tem, apesar de tudo, o orçamento mais confortável, na medida em que tem menos despesas fixas. A sua relação entre a programação e as despesas fixas é mais equilibrada. E o que não invalidou, que no princípio do ano, quando eu tomei posse, a administração veio solicitar à ministra um reforço de 600 mil euros para o ano. Reforço este que nós não podemos cumprir, não tínhamos essa possibilidade, nem estava inscrito no orçamento, e mesmo assim chegaram ao fim do ano e ainda não só não foi necessário os 600 mil euros, como ainda conseguiram baixar 300 mil euros na previsão de custos. Portanto, é um sinal de que, apesar de tudo, há espaço para redução. Claro que há a custa da ambição de programação, nós estamos todos cientes disso, mas há um espaço em termos de custos fixos, há um espaço relativo que ainda permite alguma redução num contexto extraordinário, que é aquele que nós estamos a viver. Num contexto normal, evidentemente que a defesa seria sempre do Ministério da Cultura para um aumento, quer da dotação, quer do aumento de capital que lhe está prometido, e acontece que os tempos que vivemos não são tempos onde se possa fazer essa defesa, por mais que nós gostássemos de o fazer, não é possível. Razão pela qual, já agora só uma passagem, e comentando aqui um aspecto, um pormenor que a senhora deputada fez, Em relação à Dona Maria, a disponibilidade para a redução de 15% manifestada pelo diretor artístico não se manifesta nas contas. A verdade é que a programação e a proposta do Dona Maria para 2011 não reflete essa disponibilidade de maneira nenhuma. O Dona Maria, na programação, faz um aumento de 1% na programação. Portanto, não reduz nem sequer os 15% que se disponibilizou a si a disponibilizar, faz um aumento de 1% na programação. Tá, mas a disponibilidade não está demonstrada no, na planificação. E relativamente aos fornecimentos e serviços externos, os custos fixos, a diminuição que o Dona Maria apresenta é de 1%. Portanto, não há de facto nas estruturas, nas suas planificações para 2011, nenhum tipo de diminuição no sentido daquela que foi indicada no Orçamento de Estado, e, portanto, temos aqui de facto um problema. Razão pela qual o Ministério da Cultura, dando resposta à solicitação das finanças que foi feita a todos os ministérios, de que houvesse uma tentativa de diminuição de custos por via da concentração de conselhos de administração para concentração de, custos, de centros de custos, dando resposta a esta solicitação, fizemos uma análise, fizemos contas e preparamos um dossiê que nos apontou para a possibilidade de uma diminuição de custos na ordem dos 2 milhões, que terei muito gosto em explicar item por item, que se conseguíssemos fazer um centro de custos comum aos três teatros, obviamente concentrados e vocacionados para custos fixos, de maneira que as programações ficassem beneficiadas dessa redução de despesa, que abarca quer os custos fixos, quer os custos de pessoal, nomeadamente os conselhos de administração. E também gostaria aqui de lembrar que a exigência desta diminuição de conselhos de administração, de cargos de direção, as chamadas gorduras do Estado, foi uma exigência que foi feita pela oposição ao Governo. E, portanto, digamos que o Governo tentou e foi ao encontro dessas exigências, reconhecendo que havia a possibilidade, apesar de tudo, de haver alguma diminuição de custos, mas, enfim, no setor empresarial no seu todo. E esse esforço de contenção também foi atendido pela Cultura, no sentido em que se encontrou aqui, apesar de tudo, uma possibilidade de não impor às nossas EPS, aos nossos teatros nacionais, as consequências nefastas e absolutamente castradoras, que seria a aplicação de uma diminuição de 15% nos seus já parcos orçamentos anuais. Portanto, esta foi a motivação do Ministério da Cultura, em articulação e por solicitação, obviamente, do Governo no seu todo, e o resultado foi nós encontrarmos uma resistência bastante clara por parte das estruturas, no sentido em que, enfim, sentem que poderiam ficar isentas destas diminuições de 15%, uma vez que a cultura já é bastante penalizada, porque tradicionalmente tem menos orçamento que as outras áreas, e sentem que a gestão dos seus orçamentos anuais já é feita com critérios de rigor tal que já não permite diminuições. Esse exercício está a ser feito, estão a continuar a decorrer reuniões entre o meu gabinete e as direções financeiras dos três teatros para estudarmos com eles e tentarmos encontrar forma de tornar efetiva esta redução e este centro de custos comuns. Também devo dizer, que, tal como também foi citado pela senhora deputada, que eu não tenho pressa nenhuma que isto aconteça já para a semana ou daqui a 15 dias ou em janeiro. Aliás, não me prevejo que cheguemos aqui a consensos antes de meados do ano. Aliás, o Conselho de Administração da Dona Maria está em funções até final de março, abril, e, portanto, não queremos impor no final de mandato nenhum tipo de restrições e de alterações à sua missão e ao contrato de programa ao qual se vincularam. Portanto, antes do final da primavera, princípio do verão, não haverá alterações e, portanto, até lá temos muito tempo para estudarmos com calma com os nossos conselhos de administração as metodologias necessárias e adequadas para implementarmos estas reduções.
Obrigado, Sra. Ministra. Como a Sra. Ministra disse no início, terá a oportunidade de voltar ao assunto seguramente, até porque a audição é concentrada apenas sobre esta matéria. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela sua presença aqui, para, no fundo, discutirmos e analisarmos um requerimento do PSD que tem como item, no fundo, a integração do Teatro Nacional São João na Alparte. Gostaria de colocar à Sra. Ministra quatro questões objetivas, tendo em conta e, acima de tudo, com uma grande preocupação, de esclarecermos esta matéria com uma forma serena, uma forma objetiva e, no fundo, também, no fundo, evitar um pouco alguns ruídos que se faz nas discussões das mesmas, por mais que importante, muitas vezes, e tenham razão de ser, os próprios ruídos. A primeira questão que eu tinha a ver é o seguinte: a Sra. Ministra falou de que havia... Há uma necessidade da redução de custos de funcionamento na área dos teatros e que, através dessa redução destes custos, com esta medida de fundo de integração do Teatro Nacional São João na Alparte, isso poderá fomentar a programação de qualidade, neste caso, do Teatro Nacional São João. A questão que pergunta é se existem já estudos sobre a matéria e se há alguns dados que nos possa lançar sobre, no fundo, a aplicação prática em termos de redução de custos. Segunda questão tem a ver com aquilo que também a Sra. Ministra já disse, que tudo isto enferma numa questão, que tem a ver um pouco com a situação de crise em que vivemos e com a redução da despesa pública, e também com o anúncio por parte do Ministério das Finanças da redução das dotações anuais das empresas públicas. A questão que eu lhe pergunto objetivamente é, face ao anúncio dessas reduções de financiamento e também nos órgãos de gestão, já anunciado, qual é a sua aplicação em termos objetivos para os três teatros e, em especial, para o Teatro Nacional São João? Ou seja, qual é a consequência que isso teria? Ou que traz? A questão também relacionada com esta matéria tem a ver com o seguinte: qual é a percentagem dos custos fixos de estrutura do Teatro Nacional São João, no fundo, que é coberto diretamente pelas indenizações compensatórias do Estado? Ou seja, no fundo, qual é o esforço que o Estado faz para, em termos de custo fixo? E se, atualmente, estes problemas, digamos, do fundo, de ausência de verbas, se têm vindo a ser são colocados no Teatro Nacional São João, ou seja, a dificuldade de gestão de uma programação de qualidade, se têm existido ou não, e quais são as razões, se eventualmente elas não existem neste momento, que o levam a não haver problemas. A outra questão que se coloca é se nada disto acontecer, ou seja, o Teatro de São João, no fundo, face a estas dificuldades, redução de custos, face a estas medidas que já estão anunciadas, no fundo, se há alguma possibilidade do Teatro de São João continuar como está, não tomo nada, e se pode continuar com a programação que prevê e que quer realizar. E se, efetivamente, nós, para cobrir, no fundo, estes cortes e a programação que está prevista, se há alguma perspectiva, ou se alguém encontra alguma perspectiva de haver novos patrocinadores ou novos mecenas que possam injetar lá verbas suficientes para essa programação. Finalmente, a questão que tem vindo muito à baila, que é a matéria, digamos, que eu posso considerar mais sensível, tendo em conta, obviamente, a importância do Teatro São João e a sua importância para a cidade do Porto e para o portuense, sem falar do país de modo geral, que é a questão da autonomia e identidade do Teatro Nacional São João. E, objetivamente, as perguntas que eu lhes fazia é se cada organismo, ou seja, o Teatro Nacional São João, manterá ou não um diretor artístico autónomo. Segunda, se o Teatro Nacional São João terá ou não um administrador próprio responsável pela programação e pela gestão do seu orçamento. Se o Teatro Nacional de São João terá uma programação própria e autónoma relativamente aos outros teatros, se o Teatro Nacional de São João terá uma equipa técnica própria e responsável por esta mesma programação e, finalmente, se o Teatro Nacional de São João manterá a sua marca e a sua identidade intocáveis, apesar da eventual fusão que possa vir-se a concretizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Anunciou quatro perguntas, mas eu tomei nota de bastantes mais. Mas, exatamente, mas a Sra. Ministra seguramente que tentará dar resposta a tudo. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As suas perguntas foram exatamente no cerne da questão. Agradeço pela clareza com que as colocou. Vou começar por enunciar o princípio o princípio geral que foi aplicado quando se olhou para esta matéria com os números como base. E devo dizer que esta matéria não foi... A questão artística e a questão da concepção da forma como os nossos teatros desenvolvem a sua atividade nunca esteve em cima da mesa quando se olhou para esta questão. Olhamos para esta questão única e exclusivamente pela lógica dos números, tentando evitar o descalabro que será se o parte que recebe atualmente 19.292.000 de indemnização compensatória passasse a receber menos 3 milhões, 16.398.000. Se o Teatro Nacional de São João, que recebe atualmente 4.990.000, passar a receber 4.241.000, ou seja, perder aqui 700 mil euros. Se o Teatro Nacional de Dona Maria, que recebe atualmente 5.175.000, passasse a receber 4.398.000. Isto sim é que é um descalabro financeiro aplicado às nossas EPEs da cultura e com esta situação elas não terão possibilidade sequer de ter uma programação ou de abrir as portas, porque nem sequer para os custos fixos estas dotações chegam. Portanto, o nosso objetivo foi tentar evitar esta situação, que é imposta por, não se esqueçamos que nós temos tutela conjunta com as finanças e, portanto, não me compete a mim fazer aqui a defesa explanar as motivações que levaram que o Governo tivesse tomado estas decisões alargadas a todas as EPEs. E, portanto, eu só não posso deixar aqui de frisar que a tutela é conjunta e são decisões que ultrapassam, obviamente, os ministros sectoriais, na medida em que existem imposições que são de salvaguarda dos déficits públicos, são de salvaguarda e consolidação da nossa despesa pública, do Orçamento de Estado, e que são transversais a todos os outros ministérios. E, portanto, com o objetivo e focados nesta lógica de tentar evitar esta diminuição de 15% em 30 milhões, é uma diminuição absolutamente devastadora, olhamos e analisamos os nossos custos com as três EPEs e chegamos à seguinte conclusão. Apenas em fornecimentos e serviços externos, só fornecimentos e serviços externos, as três EPEs têm com custo anual, isto reportando-nos sempre aos relatórios e contas de 2009, que os 2010 ainda não estão totalmente entregues e finalizados, 9.545.931. Se em determinadas rúbricas destes 9 milhões nós aplicássemos uma redução de 12%, só em fornecimentos e serviços externos, nós conseguimos uma redução de 1.193.000. Apenas como princípio geral, a redução de 12% nos fornecimentos e serviços externos, partindo do princípio que há muitos destes fornecimentos e serviços externos que podem ser reduzidos por via da grupagem, da compra em grupagem e da adjudicação a uma empresa só para fornecer serviços em maior quantidade, etc, etc. Qualquer gestor sabe bem o que isto significa e as mais-valias e as reduções de custos que advêm desta grupagem de custos. Posso dar um exemplo, por exemplo, enfim, e posso dar muitos mais, mas só um exemplo, a publicidade. O Aparte gasta 403.836 em publicidade por ano. O Dona Maria, 300.000 em publicidade. O Teatro Nacional de São João, 492.500 em publicidade. Isto dá um total de 1.196.000 em publicidade e marketing em três teatros. É evidente que negociar um pacote na área da publicidade e marketing, com uma empresa só, para os três teatros, advém daqui uma redução. E uma redução superior a 12,5%. Superior. E, portanto, este é apenas um exemplo. Há outros itens onde se pode fazer uma concentração de custos e conseguir aqui, de facto, uma redução, se a gestão for comum, se a gestão financeira for comum. Nesse sentido, se juntássemos ainda e se juntarmos ainda a poupança que se obtém da redução imposta a todos os trabalhadores do setor público empresarial e podendo, com este esforço de contenção nos fornecimentos e serviços externos, obter aqui uma situação de exceção com os nossos teatros e essa redução salarial não ter reflexos na redução da dotação anual para as EPEs, nós temos mais 1.014.605 e, juntando a 1.193.000, nós temos 2.207.000 de poupança nas três EPEs que permitiriam uma gestão desta verba a ser alocada à programação, e essa gestão alocada à programação permitiria claramente estes três teatros poderem continuar a desenvolver um serviço público de qualidade que neste momento estaria posto em causa com as reduções que enunciei há pouco. Quanto à questão específica da autonomia, nós podemos ver o exemplo da Companhia Nacional de Bailado e do São Carlos. Quando foram juntas no Aparte, eu lembro-me que também se levantaram clamores bastante intensos à época, em 2007, e a verdade é que a Companhia Nacional de Bailado é completamente autónoma do ponto de vista das suas direções artísticas, dos seus propósitos e objetivos artísticos, do Teatro Nacional de São Carlos, na parte que corresponde à parte musical e de ópera. Portanto, temos aqui um exemplo, no próprio Aparte, de duas estruturas separadas, que têm objetivos e programações diversas, que têm diretores artísticos separados com objetivos diversos e que estão sob o mesmo chapéu de gestão e que não perderam em nada a sua autonomia artística. A autonomia artística advém de programações artísticas autónomas e essas programações artísticas são conseguidas com os diretores artísticos autónomos. E no nosso projeto de fusão mantém-se, obviamente, os quatro diretores artísticos. O Teatro São João tem e mantém o seu diretor artístico, que tem uma verba, que terá, e que tem, hoje em dia terá no futuro, uma verba destinada à sua programação, e pela lei orgânica que instituiu as EPEs da cultura, é muito claro que o diretor artístico tem total autonomia, inclusivamente face aos seus conselhos de administração. Portanto, a autonomia artística é completa na medida em que lhes é dado um orçamento e é com este orçamento que eles autonomamente programam e que depois é ratificado pela administração. Apenas a ratificação financeira. É a própria lei orgânica que define essa independência. E, portanto, essa independência nunca seria posta em causa neste modelo. Marca identidade. É evidente que a marca identidade de cada uma das estruturas não está posta em causa, nunca esteve posta em causa, e quando eu vi, e vi na comunicação social, e vi algumas queixumes de que o Teatro Nacional São João ia ser extinto, a extinção do Teatro Nacional São João, eu não posso deixar de me lembrar da citação do Mark Twain, sobre o exagero da morte prematura do Teatro Nacional de São João. Obviamente que nunca ninguém pensou sequer na hipótese de extinção ou de alterar, seja o que for, na sua marca identitária e na sua independência, no papel que desenvolve no Porto e no norte do país. Obviamente que as três estruturas que ele gera, o próprio teatro, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro São Bento da Vitória, continuarão exatamente da mesma maneira. Nada altera o quotidiano e os objetivos artísticos do Teatro Nacional de São João. Em nada, nem sequer o seu diretor artístico é mudado, aliás está a desempenhar um papel reconhecido por todos como de grande qualidade. Portanto, as únicas alterações são de facto uma redução de custos ao nível dos custos fixos, dos custos administrativos e das administrações. E portanto, passando de 9 administradores para 5 administradores, temos menos 4 administradores. Em vez de ter 3 ROCs, passaríamos a ter apenas um ROC. Quer dizer, e esta escala pode ser repercutida em vários outros itens. Há uma evidência que os números comprovam de uma redução efetiva de custos. Essa redução efetiva de custos é com um único objetivo. Não é que o dinheiro fique do lado do Orçamento de Estado. É que o dinheiro continue a ir para os nossos teatros, mas que seja aplicado em programação artística, que desta maneira está estrangulada. Equipas técnicas, evidentemente. Nenhum teatro pode trabalhar nem cumprir a sua missão sem as suas equipas técnicas. As equipas técnicas são especializadas precisamente na área em que intervêm. O Teatro Nacional São João tem até equipas técnicas em número superior ao Teatro Ana Maria, porque tem 3 espaços e, portanto, essa rotatividade e a necessidade de atender a 3 espaços implica um número de equipa técnica superior ao número que o Dona Maria dispõe. E, obviamente que nunca estariam em causa. Quanto à possibilidade do Teatro Nacional de São João poder obter outro tipo de receitas sem ser por via da redução. da fusão. O Teatro Nacional de São João, como sabem, teve uma redução significativa do seu mecenas, que era a Rena. Em 2007 eram 500 mil, 2008 passou para 250 mil, 2009 também, 2010 acabou completamente. Entretanto, a empresa Ana Aeroportos cedeu a ser mecenas do Teatro Nacional de São João e disponibiliza 200 mil euros, mas por um prazo de 3 anos, portanto, o que significa cerca de 70 mil em cada ano. São verbas possíveis na conjuntura atual, não são as verbas ideais, mas são as possíveis. E portanto, disse-me a doutora Francisca que este movimento em torno do Teatro Nacional de São João poderia ser um bom movimento, digamos assim, para alertar e chamar a atenção do meio empresarial do Norte para a possibilidade de engrossarem os mecenas do Teatro Nacional São João. Eu espero que ela consiga, eu faço muitos votos que tenha sucesso, mas eu não acredito, até agora ainda não vi evidências dessa manifestação de vontades dos privados de se juntarem ao Teatro Nacional São João. A verdade é que o Ministério da Cultura teve que trazer 200 mil euros extra que não tinha no seu orçamento, teve que os inventar, à custa de diminuição de outras rúbricas, para ajudar o Teatro Nacional de São João, ainda em 2010, para a comparticipação nacional para o projeto Odisseia, financiado por fundos comunitários, que vai garantir a programação do Teatro Nacional de São João em 2011. Se não fosse o projeto Odisseia e este reforço de 200 mil do Ministério da Cultura, e não esqueçamos que a tutela é conjunta com as finanças, e são as finanças que financiam os teatros, mas neste caso o Ministério da Cultura teve que fazer um investimento do próprio Ministério para poder ajudar o Teatro Nacional de São João. Esses 200 mil possibilitaram a entrada de mais de 1 milhão do projeto Odisseia, o que garantiu 2011. 2012 não está garantido. E, portanto, neste momento, a doutora Francisca Fernandes apresentou-me uma planificação para 2012, onde consegue diminuir alguns custos fixos consegue alocar à programação a quantia de 700 mil euros, o que é manifestamente reduzido, é metade do que ela aloca hoje em dia, e com esses 700 mil euros ela compromete-se apenas a realizar metade da programação que esteve disponível ao público em 2009, 2010 e vai estar em 2011. Portanto, passa a programação, a oferta diminui em cerca de metade. Do meu ponto de vista, não é uma estratégia com futuro que possamos assistir no Ministério da Cultura, sem uma reação e sem uma tentativa de intervenção. Sentir que um dos nossos teatros nacionais, em 2012, apenas consegue realizar metade dos espetáculos e consegue alocar metade das verbas, porque fez um grande esforço de redução de alguns custos de fornecimentos e serviços externos, do meu ponto de vista, não é assim, não é uma forma responsável do Ministério da Cultura cuidar dos seus teatros, assistir impávido e sereno, uma diminuição de 50%, quer do seu orçamento para a programação, quer dos espetáculos que oferece em nome do interesse público. Por essas razões, por todas as que já enunciei, pareceu-nos e parece-nos fundamentados na documentação e nos contas que fizemos, que o Ministério da Cultura tinha que intervir a montante, antecipadamente, antes que fosse irremediável esta diminuição do orçamento e um completo esfrangalhar, que não tem outra expressão, da capacidade destes teatros de manterem uma programação artística de qualidade.
Senhora Ministra, se me permite, não a interrompi, porque acho que nestas primeiras respostas vale a pena, porque aborda as questões e depois pode ser mais sucinta à frente, mas há duas questões que eu anotei concretas do Sr. Deputado que a Sra. Ministra não terá abordado totalmente. Por um lado, qual é a percentagem de custos fixos do Teatro São João que é coberto pelas indemnizações compensatórias e, por outro lado, se na nova estrutura pensada, se continuará a haver um administrador dedicado próprio só para o São João.
Muito obrigada, Sr. Presidente, tem razão. É preciso não esquecer algumas das questões. Relativamente aos custos fixos do Teatro Nacional de São João, os custos fixos, portanto, o orçamento de um teatro é feito com as seguintes premissas. Fornecimentos e serviços externos fixos, aqueles que são independentes da programação, fornecimentos e serviços externos de programação, portanto, que são variáveis conforme a programação, gastos com pessoal, portanto, remunerações. E o Teatro Nacional de São João, no último orçamento, em 2009, portanto, tinha como fornecimentos e serviços externos totais, incluindo os fixos e aqueles que são alocados à programação, 3.045.000 1.578 euros. Em gastos com pessoal, 2.793.000. Portanto, tinha um total de custos de pessoal e fornecimentos e serviços externos, 5.838.000. Uma vez que tem 4.900.000 de emissão compensatória, a diferença que aqui está era a diferença coberta pelos mecenas privados e pelas receitas de bilheteira. A outra questão era...
A outra questão era se, na nova estrutura, ir-se-á manter um administrador dedicado próprio...
Muito bem. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a nova estrutura que nós imaginamos seria um conselho de administração com 5 membros, um presidente e um administrador gestor para a área financeira, como aos 3 teatros, às 4 estruturas. E depois teríamos um representante, portanto, o presidente seria de um dos teatros. Nomeadamente de uma dos corpos artísticos. Eu lembro aqui aos senhores deputados que temos 4 corpos artísticos. Temos a Companhia Nacional de Bailado, temos o Parte propriamente dito, São Carlos, temos o Dona Maria e temos o São João. Portanto, são 4. E desses 4 corpos artísticos haveria 4 membros na administração, representantes de cada um, e um que seria gestor comum a todos os teatros. E, evidentemente, que contávamos e contamos para esta nova estrutura com os atuais presidentes dos conselhos de administração de cada um dos teatros para integrar a futura administração.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar por saudá-los e dizer que não tenciono diabolizar, só por diabolizar, esta questão da OPARTE, porque, de facto, tem que haver aqui alguma serenidade. Nós não podemos estar sempre a invocar a necessidade de uma maior contenção da despesa, maior consolidação, e depois, quando se concretizam essas medidas, aqui del rei. Agora, no entanto, Sra. Ministra, este processo da OPARTE não é um processo absolutamente imaculado, como sabemos. Foi criado por uma sua antecessora, na altura muito controvertido. Aliás, eu penso que se há um termo que se pode aplicar à OPARTE é a controvérsia que tem envolvido, e sem que tenha havido resultados e um retorno que possa atenuar as dúvidas que foram suscitadas ao longo dos tempos. Portanto, a história foi essa, foi criada pela sua antecessora. O seu antecessor imediato disse que não concordava, se está lembrada, e que iria reponderar e avaliar os resultados da OPARTE. Entendemos todos que seria tendo em vista a reversão para a situação inicial, depois acabou por não acontecer nada disso. E a verdade, Sra. Ministra, é que estamos a falar naquilo que isto estou a falar por mim, que é a responsabilidade nuclear, no que se refere à área da cultura, que é a salvaguarda, o prestígio e a qualidade dos teatros nacionais. Estamos a falar de 2 teatros nacionais, de Lisboa e do Porto, do único teatro lírico que nós temos e de uma Companhia Nacional de Bailado. Portanto, eu penso que é uma responsabilidade fundamental da Sra. Ministra preservar e salvaguardar a qualidade destas entidades. E a questão que se coloca é saber se a OPARTE vai permitir esse prestígio e essa qualidade nestes institutos. Eu confesso que tinha muitas dúvidas, algumas já foram esclarecidas, outras não, mas a verdade é que nem a Sra. Ministra nem o Sr. Antecessor fizeram uma avaliação e apresentaram uma avaliação da OPARTE tal como ela já existe. E a verdade é que este primeiro passo se saldou desde logo por 2 consequências muito negativas. Uma, que é inequívoca, que foi a subalternização da Companhia Nacional de Bailado. já falámos sobre isso, a senhora ministra diz que não, mas a verdade é que para o cidadão, já nem digo cidadão comum, mas para quem se interessa pela cultura, houve claramente uma subalternização da Companhia Nacional de Bailado em relação ao Teatro Nacional de São Carlos. E, por outro lado, também sabemos que houve uma diminuição dos mecenas, nomeadamente do BCP, exatamente porque o BCP sempre quis, isso sim, um verdadeiro mecenas e não Ana, mas já lá iremos, quis expressamente apoiar financeiramente o Teatro Nacional São Carlos e não um ente mais ou menos abstrato que é o Oparte. E, portanto, desde logo, estas duas consequências parecem-me a mim muito, muito negativas. Mas, portanto, indo às questões em concreto, qual é a avaliação, porque antes de se avançar para uma nova fase, preciso fazer uma avaliação da anterior. Qual é o estudo, isso era uma pergunta que eu tinha aqui, a senhora ministra falou em fornecimentos e serviços externos, na publicidade, eu compreendo que é possível obter aí sinergias e uma maior racionalização, mas a verdade é que estaria à espera que, uma vez anunciada essa iniciativa, já tivesse dados mais concretos. A senhora ministra trouxe-nos aqui abstrações, enfim, que são do senso comum, que é possível fazer adjudicações e concursos pelo grupo, que se corta num administrador, em alguns conselhos de administração, mas o que se esperaria nesta altura era que já houvesse qualquer coisa de mais palpável. Portanto, primeira questão, a avaliação da Oparte até agora. Segunda, qual é essa racionalização, quais são as mais-valias, quais são as vantagens? Porque, por um lado, a senhora ministra diz, bom, nós temos que nos antecipar antes que, e para utilizar a sua expressão, antes que seja completamente esfrangalhada a atividade destas entidades, destes teatros nacionais. Mas, por outro lado, a senhora ministra diz que não tem pressa e que só lá para a primavera-verão é que terá um plano definitivo. Portanto, ficamos sem perceber se há, de facto, uma necessidade
conclui,
de antecipação.
Vou
concluir, senhor Presidente. Se há, de facto, uma necessidade de antecipação e de intervenção imediata, ou se pode esperar e a senhora ministra não tem muita pressa e logo veremos. O que eu penso que nós, como deputados e no Parlamento e até como cidadãos gostaríamos de saber é se, quer dizer, se isto não é uma abstração, um figurino que está programado, mas que na verdade ainda não foi avaliado o como, o quando e a que custo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, volto aqui a referir um pouco aquilo que disse no início. As controvérsias relativamente a qualquer intervenção na área da cultura são sempre muitas e volto a dizer que vejo isso com agrado, porque é sinal de que as pessoas realmente se preocupam e valorizam. E volto a repetir que as fusões previstas para tantas EPIs em tantas áreas não causaram nenhum tipo de perturbação, pública pelo menos, não houve... E, portanto, o que eu acho imensa graça é que, de facto, estas matérias da cultura, de facto, mexem com as pessoas. E isso só me dá, de facto, alento e só me motiva para esta área. Porque prova que, de facto, ela é importante para as pessoas. A controvérsia que foi, na altura, a fusão da CNB com o São Carlos, foi uma controvérsia parecida com esta, baseada no medo do desconhecido, que é normalmente o que faz mexer as pessoas. E a verdade é que o resultado foi que finalmente passou a haver CNB, porque antes a CNB estava completamente destruída numa gestão que tinha deixado muitos milhões de déficit, estava com uma atividade completamente obscurecida pelos seus problemas financeiros e problemas de gestão e, a partir dessa altura, quando se diz que está submetida ao Teatro Nacional de São Carlos, é apenas porque o Teatro Nacional de São Carlos e a ópera têm uma visibilidade que normalmente ofusca facilmente outro tipo de programações. Se estiver atenta à programação do Teatro Camões, verá a programação da Companhia Nacional de Bailado, que é uma programação de grande qualidade e que está permanentemente não só disponível no Teatro Universidade de Camões, como tem um projeto de itinerância pelo país muito significativo. E mais, tanto era o ente doente do OPART que, contrariamente ao que a senhora deputada disse, a Fundação EDP fez questão de ser mecenas da CNB e não da ópera. Portanto, a Fundação EDP é mecenas da CNB precisamente porque conhece na CNB essa excelência. E a Fundação EDP, quando se junta a algum projeto enquanto entidade mecenática, nunca o faz passando o cheque e desligando-se do resultado. Falo sempre ligando-se à produtividade, ligando-se aos resultados artísticos. A Fundação EDP é...
Oh, Sr. Deputado, é que está a ser gravada, uma coisa são à parte, outra coisa são interrupções que depois não se percebe na emissão televisiva. Portanto, eu peço que deixe a Sra. Ministra... Sra. Deputada, continue... Sra. Deputada, terá a oportunidade numa segunda ronda de fazer a réplica que entender às declarações da Sra. Ministra. Sra. Ministra, peço que continue.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é só para relevar que a CNB não é, de facto, o parente pobre do OPART. Tem o seu mecenas exclusivo, que é a Fundação EDP, tem uma programação de grande dignidade e é hoje um dos rostos mais visíveis, até do ponto de vista internacional, entre as várias estruturas artísticas tuteladas pelo Ministério da Cultura. A diferença que pode-se haver é o investimento que há na programação da CNB para o investimento que a ópera exige, que é um investimento, obviamente, muito maior. E neste momento, ou pelo menos no último exercício, de 2009, a CNB tinha à volta de 700 mil euros alocados à programação, enquanto com a obra tinha à volta de 4 milhões alocados à programação. Portanto, mas isto decorre da natureza da atividade de uma e da natureza da atividade da outra, que necessariamente obrigam a investimentos muito, muito diferentes. Mas isto só para resumir, o facto de estarem as duas juntas na mesma estrutura não tirou protagonismo a nenhuma das duas e manteve a independência e a autonomia artística de cada uma das duas estruturas. E mais, partilharam alguns patamares de segunda ordem de administração e de implementação e técnicas e sobretudo, fornecimentos e serviços externos. E é essa conjugação de esforços que nós vemos como única possibilidade de, neste contexto específico e extraordinário que vamos viver até 2013, de podermos alocar mais verbas à programação aos outros dois teatros, inclusive também ao próprio OPART. A avaliação da OPART. A avaliação não é negativa, Sra. Deputada, não é negativa. A gestão deste teatro foi sendo feita sempre sobre a lógica empresarial e isso, de facto, foi um ajuste difícil para estruturas artísticas habituadas a funcionar de outra maneira e, portanto, obrigadas a funcionar segundo as regras das EPIs, obrigou, obviamente, a um esforço interno e metodologias, implementação de metodologias que não foram, certamente, muito fáceis no início, mas que todos os relatórios apontam para alguma eficiência na sua execução. E essa eficiência só é aqui, neste caso, enfim, posta em causa devido à manutenção da mesma indemnização compensatória, apesar de haver, por exemplo, aumentos salariais, o que significa logo um decréscimo efetivo de verba disponível. E também, do meu ponto de vista, a única falha que terá havido na administração anterior terá sido não ter talvez sido mais ambicioso na reestruturação interna, isto é, libertar mais verbas dos custos fixos para a programação, mas isto implicava fazer redução de pessoal e para isso é necessário verbas extra para fazer indemnizações, para um plano de reestruturação a médio prazo e também não dispuseram desses meios para poder implementar essa política mais profunda de reestruturação interna. Mas se alguma coisa tem a apontar é apenas nesse sentido, o que significaria que ano após ano pudesse diminuir os custos fixos e alocarmos cada vez mais verbas à programação. Devo dizer que com o próximo, muito em breve, talvez possamos nós, Ministério da Cultura, como Ministério das Finanças, dar uma ajuda nesse sentido, no que respeita à situação de alguns bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. E estamos a trabalhar nisso, estão adiantados, aliás, os estudos nesse sentido, para podermos, pelo menos alguns bailarinos de uma certa idade, poderem ter, sair, digamos, para uma outra situação e libertar verbas para a programação. Mas tudo isto se vai fazendo, e vai-se fazendo de uma forma responsável, Sra. Deputada, vai-se fazendo com base em estudos credíveis, com base numa análise séria, e tendo sempre como objetivo último pôr o maior número de verbas disponíveis ao serviço da programação artística, que no fundo é a razão última pela qual existem estas três EPIs. É para providenciarem um serviço público de qualidade na área artística. E, portanto, todas as verbas que pudermos alocar à programação e retirá-las de vencimentos, de custos, de outra ordem, enquanto eu puder ter uma palavra a dizer sobre esta matéria, vai ser sempre a minha prioridade. Verba para a programação artística.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Obrigada por estarem aqui a prestar esclarecimentos. Sr. Ministro, eu subscrevo completamente as suas afirmações sobre a dificuldade do setor e sobre a dificuldade destas instituições, que são os nossos teatros nacionais, e a necessidade absoluta de não deixar que eles colapsem, porque nesta altura já estamos no fio da navalha. É, aliás, por isso que a reação pública é grande, e ainda bem que é. E às vezes pode parecer desproporcionado, porque os cortes na cultura são mais pequenos, eventualmente, do que noutros setores, mas é porque o orçamento da cultura é de tal forma baixo que os cortes põem mesmo em causa a continuidade das instituições. É disso que falamos. E quando as pessoas veem as instituições a morrer, as instituições que são os serviços públicos básicos de cultura neste país, reagem e reagem fortemente, e ainda bem que assim é. São pessoas que sabem que o nosso desenvolvimento depende disso. E por isso, Sra. Ministra, eu não posso deixar hoje de lhe dizer o quão chocada estou, o quão chocados estamos todos, por saber, por exemplo, que estamos aqui a discutir problemas de 200 milhões de euros e ontem ter sabido que são precisos mais 500 milhões de euros, por exemplo, para o BPN. Portanto, nós temos um orçamento de Estado, que é o orçamento de Estado do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que tem estas opções extraordinárias e completamente inaceitáveis. Ontem ficámos a saber que vão mais 2 anos e meio do Ministério da Cultura para o BPN. Já lá estão mais de 20 anos do Ministério da Cultura. O dinheiro, o valor que soubemos ontem, são 16 anos de todos os teatros nacionais juntos. E, portanto, há aqui um problema de prioridades que não é discutido só dentro do Ministério da Cultura. Tem de ser discutido com o Ministro das Finanças, sim, tem de ser discutido em Conselho de Ministros e tem de ser discutido por nós todos, porque nada disto faz sentido. Temos a cultura completamente a fechar portas, temos os museus sem capacidade de sobrevivência, estamos a decidir fundir teatros de formas impensadas, de formas que ninguém poderia pensar sequer que fosse possível há tão pouco tempo, e temos estas opções deste governo, e apoiado pelo Partido Social Democrata, é preciso dizê-lo. E, portanto, isso preocupa-nos. Mas vamos a números, então. Nós não subscrevemos no Bloco de Esquerda sequer que esta possibilidade, do ponto de vista artístico, tenha qualquer sentido. E quando falamos dos teatros nacionais, quando falamos dos números e da lógica, podemos estar a perder sequer a noção de para que é que servem os teatros nacionais. Se, à conta da lógica dos números, do ponto de vista artístico, fizermos uma aberração tal que deixa de ter sentido. Então, porque vamos nós investir dinheiro público em teatros nacionais que vão ser geridos de uma forma que, do ponto de vista artístico, não tem sentido? Os teatros nacionais, nós só investimos dinheiro neles porque são unidades de produção artística. Se do ponto de vista artístico deixarem de ter sentido, não tem sentido o financiamento público que entra nos teatros nacionais. E esse é também um problema para lá dos números. E o Bloco de Esquerda apresentou já um projeto de resolução nesta Assembleia da República, exatamente no sentido de que a Assembleia da República possa recomendar ao Governo a não fusão dos teatros nacionais e a manutenção da sua autonomia. Mas não sendo eu, não achando eu que isto se possa discutir só com números, pelos motivos que já expus, porque tudo isto começa a perder todo o sentido, vamos ainda assim falar de números. O Teatro Nacional São João tem um orçamento abaixo de 5 milhões de euros, gera 3 espaços de programação, o Teatro Nacional São João propriamente dito, o Mosteiro de São Bento da Vitória e o Teatro Carlos Alberto, com um quadro de pessoal de cerca de 90 pessoas. O Teatro Nacional Dona Maria II gera neste momento só, foi essa a decisão, apenas o edifício do próprio Teatro Nacional Dona Maria II, em termos de programação, tem uma equipa um pouco maior. São 2 teatros
que não têm passivos assinaláveis, que não têm problemas laborais grandes, já tiveram, o Teatro da Saldanha Maria II já passou por isso, neste momento, ao que sei, está próximo ao acordo da empresa, e portanto as coisas estão a funcionar, temos equipas que funcionam nos espaços, temos equipas que fazem muito, equipas reduzidas que fazem muito em pouco espaço, e depois temos a Oparte, com um passivo de 7 milhões de euros, com problemas com o pessoal, 7 milhões de euros segundo o Tribunal de Contas, já lá vamos a ver então como é que isso está, por culpa também do Estado, que não fez as injeções de capital que seria suposto. E temos uma auditoria do Tribunal de Contas que nos diz precisamente isso, nos fala do passivo da Oparte, mas diz mais do que o passivo da Oparte, e vamos falar então do que é que significa a Oparte também do ponto de vista artístico, que é a autonomia quando falamos da Oparte. Porque o que nos diz também a auditoria do Tribunal de Contas é que, e isto são palavras do Tribunal de Contas, não é a visibilidade para o público, a produção artística do Teatro São Carlos tem vindo a aumentar e a da Companhia Nacional de Bailado a reduzir. Isto é o que está no relatório do Tribunal de Contas, não é uma apreciação que é feita por motivos de publicidade. Diz mais, diz o relatório do Tribunal de Contas, que houve uma redução de 75% na programação do Teatro Camões entre 2007 e 2008. Estamos a falar, objetivamente, quando aparece a Oparte, da subalternização da Companhia Nacional de Bailado. E isto não são dados subjetivos, não é um problema de percepção pública, é um problema de números, é que o Tribunal de Contas...
Peço-lhe concluir, Sra. Deputada.
Portanto, o que eu lhe gostaria de perguntar é o seguinte. Se tem algum exemplo europeu de uma decisão deste género que nos possa dar algum alento de que isto venha a ter algum sentido, até do ponto de vista artístico, porque não conhecemos. E se os estudos que diz agora que vai fazer, já percebemos que ainda não se sabe muito bem o que é que se vai poupar nem como, se os estudos são estudos para perceber se tem sentido a fusão, ou são estudos para vir a encontrar uma fundamentação para uma decisão completamente infundamentada?
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho estado a evitar fazer gastar o tempo dos Srs. Deputados com a leitura dos nossos relatórios, mas se, acho que é melhor eu passar a essa leitura, caso contrário vou continuar a ouvir aqui nesta comissão a mesma frase, não sabem para onde é que vão cortar, não sabem o que é que estão a fazer, não sabem decisões irrefletidas, decisões baseadas em nada e portanto apesar de eu já ter garantido à senhora deputada, e eu sou uma pessoa séria quando digo que já fiz mesmo, já ter garantido, tenho os relatórios todos com os números todos em detalhe, e a senhora deputada não me acredita, eu vou então ler exaustivamente várias folhas de números. É isso que a senhora deputada quer. Falo bem com todo o gosto. Mas posso disponibilizar, com certeza. Mas posso disponibilizar. Mas o facto de eu dizer que os tenho não dá o direito de dizer que eu não os tenho. É só isso que eu queria lembrar a senhora deputada. E também eu queria lhe dizer que os seus 7 milhões de déficit da Oparte fazem-me lembrar os 27 administradores da Oparte. Deve ser, vem naturalmente da mesma fonte. Também havia 27 administradores do COA e agora são 7 milhões de passivo na Oparte. Eu acho extraordinário. 7 milhões de... Exatamente como achei tão extraordinários os 27 administradores da Fundação do COA. Portanto, a lógica da senhora deputada é exatamente a mesma. A lógica é essa, que o Bloco de Esquerda defende... no seguimento dessa lógica, que as três estruturas EPIs deviam ser institutos públicos. E quando o Bloco de Esquerda apresenta esta proposta, prova que não faz a menor ideia de como é que se gerem os teatros. Não faz a menor ideia de quais são os condicionalismos que os institutos públicos têm na sua gestão cotidiana e a sua ligação efetiva a uma casa-mãe. Aí sim é que é o centralismo do Estado no seu melhor. Porque os institutos públicos regem-se pelas regras da administração pública. Imagina o que é cada vez que quer contratar um maestro para dirigir o COSA Infantuta e faz um concurso público para ver quem são os 5 maestros que se disponibilizam naquela data e qual é o preço mais barato. Quer dizer, é essa a lógica que a senhora deputada entende que deve, pela qual se deve reger um teatro de ópera. Pelo concurso público, cada vez que é necessário mandar vir um bailarino ou um maestro. Portanto, isto só, enfim, um argumento pelo seu ridículo que eu aqui enuncio. Há muitos outros argumentos como este que fazem cair por base o seu entendimento do que é um instituto público ao serviço da cultura e as dificuldades e a completa inoperância que resultaria de um teatro nacional ser um instituto público. Portanto, vou então passar aos números, se a senhora deputada quiser ter a paciência de nos ouvir. As indemnizações, perdão, fazendo um ajuste, um cálculo à volta de 12% de diminuição dos fornecimentos e serviços externos, na redução das remunerações dos ROCs, na redução das remunerações dos Conselhos de Administração, nós chegamos à módica quantia de, no primeiro ano, e contando com eventuais indemnizações que pudéssemos ter que pagar aos membros dos Conselhos de Administração que saíssem, na redução de 9 para 5, dá só no primeiro ano 1.821.758,04 euros. No segundo ano, 2.650.476,87 euros. No terceiro ano, igualmente. No total do mandato de 3 anos, dá 7.122.711,78 euros. Isto se as reduções dos fornecimentos e serviços externos fossem apenas de 12,5%. Se fossem mais longe, no limite máximo, esta poupança no final de 3 anos de mandato de 7.122.000 pode chegar aos 8.912.000. Isto sem falar da redução imposta no Lei do Orçamento de Estado aos salários dos funcionários, que com este esforço de redução das 3 EPEs numa só, poderia ser verba que ficasse no orçamento da futura EPE, da futura parte. Isto é, não ia ser deduzido na dotação anual das finanças. E, portanto, só nessa área, portanto, no que respeita a redução de salários, tal como eu disse há pouco, temos uma poupança acrescida por ano de 1.114.000. E, portanto, se juntarmos aos tais 7 milhões, vezes 3 anos, são mais 3 milhões, ou seja, uma poupança efetiva de 10 milhões em 3 anos. Eu lamento, mas perante esta possibilidade, mesmo que estes números todos não conseguíssemos chegar tão longe, aos 12,5%, imaginemos que chegávamos apenas a metade, conseguíssemos reduzir 7,5%, perante a possibilidade de perdermos anualmente, por via das reduções de 15%, os montantes que há pouco referi, que no seu total ultrapassam uns 4 milhões para os três teatros, perante a possibilidade de poder anualmente alocar aos teatros, em vez de lhes tirar 4 milhões, colocar ao serviço deles cerca de 3 milhões, eu lamento, senhora deputada, mas numa decisão responsável e preocupada com os nossos teatros, foi nosso entendimento que esta era uma solução que ia favorecer os teatros, sendo que nunca esteve em causa a total autonomia dos seus corpos artísticos, sendo que os 4 diretores artísticos mantêm-se exatamente da mesma maneira e sobre as mesmas regras pelas quais foram contratados. Total independência, inclusivamente face ao seu próprio Conselho de Administração. E, portanto, a bondade desta decisão foi baseada no reconhecimento da necessidade absoluta de salvaguardar os nossos teatros e de encontrar uma maneira deles conseguirem, nos próximos 3 anos, terem um financiamento que lhes permita cumprirem a sua missão com toda a dignidade. Muito obrigada.
Senhora Ministra, independentemente da questão da fundamentação que a Senhora Ministra até fez com números, houve uma outra questão que a Senhora Deputada colocou, se eram conhecidos alguns outros exemplos na Europa de fusões deste tipo?
Há vários exemplos, o mais significativo dos quais é na Alemanha, mas o sistema administrativo é relativamente diferente, mas na Alemanha existem situações desta natureza. E devo lhe dizer que no nosso próprio país temos exemplos, temos a Rede Nacional dos Museus. A Rede Nacional dos Museus é gerida pelo IMC. E com os seus diretores em cada um dos museus, que têm uma verba alocada para programação e são responsáveis por essa verba e programam com total independência em relação ao IMC. Portanto, temos no nosso próprio país esse exemplo.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Agradeço os esclarecimentos. Já prestaram e, obviamente, tenho a tarefa relativamente facilitada em relação aos restantes senhores deputados, porque coloco as minhas questões já numa fase mais adiantada da audiência, onde, obviamente, posso colocar questões que inicialmente não podiam ser colocadas. E, Sr. Ministro, queria começar por colocar este conjunto de questões, dizendo-lhe que, da parte do PCP, aquilo que tem sido objeto da nossa preocupação tem que ver com o modelo de organização empresarial por um lado, e por outro lado, a satisfação do cumprimento de objetivos de política cultural, a que esse modelo organizacional deve estar subjacente na organização dos teatros e, obviamente, também da Companhia Nacional de Bailado. E, Sr. Ministro, as dúvidas que manifestámos em relação à OPAR desde o início tinham que ver com o facto de entendermos que esta é uma grande estrutura cuja racionalidade económica não estava completamente demonstrada, não estavam demonstradas as vantagens deste tipo de organização, deste tipo de estrutura, e muito menos estava demonstrado que fosse com esta organização, com esta estrutura, que se conseguissem garantir melhores objetivos, que se conseguissem garantir o cumprimento de objetivos de política cultural de outra forma. E, senhora Ministra, queria começar por dizer-lhe que, da leitura do relatório do Tribunal de Contas, lembro-o atentamente, e da leitura do relatório do Tribunal de Contas, muitas das nossas preocupações confirmam-se. A ideia de que a OPAR é uma estrutura onde há gastos desnecessários a serem realizados, despesas que crescem exponencialmente, já lhe vou dar alguns números, Sr. Ministro, despesas que crescem exponencialmente, algumas delas sem controlo, algumas delas sem controlo e sem justificação. Não tem depois a sustentação de que os objetivos de política cultural são cumpridos com este modelo só porque este modelo existe. Ou seja, não fica demonstrado que o cumprimento dos objetivos de política cultural esteja dependente deste modelo organizacional. E, Sra. Ministra, vou começar por ler-lhe e citar mesmo as conclusões do relatório do Tribunal de Contas. Primeiro, a ausência de evidência dos atos procedimentos que de forma clara e rigorosa fundamentaram as admissões realizadas no ano 2008 para as áreas técnicas e de suporte. Prestação de contas dos anos de 2007 e 2008 ao Tribunal de Contas, apenas em março de 2009 e dezembro de 2009, respectivamente. Inexistência de aprovação pela tutela do Plano de Orçamento e do Relatório de Contas, 2008. Inexistência de um regulamento interno sobre a organização do trabalho a observar pelos trabalhadores do OPAR e de uma tabela salarial da empresa ou de uma tabela de remunerações mínimas. A ausência de previsão legal, regulamentar ou contratual relativa à atribuição de prémios de interpretação, designadamente quanto à tipificação das situações e das condições em que há lugar à sua percepção, bem como à fixação dos respectivos montantes. Não pagamento atempado pelo Estado da indemnização compensatória legal e contratualmente prevista, originando sérios constrangimentos no exercício da atividade da OPAR, que se viu forçada a recorrer à contratação de 3 empréstimos, tendo em vista garantir a prestação de serviço público que se encontra legal e contratualmente obrigada. E a isto junta-se uma outra questão, Sra. Ministra, que era aquilo que julgo que era isto que a Sra. Deputada Catarina Martins queria referir há bocado, que era o facto de inicialmente a OPAR ter iniciado funções com um balanço inicial de 1,5 milhões de euros positivos e depois se considerar uma conclusão do relatório do Tribunal de Contas dizendo-se o seguinte: insuficiência de proveitos da OPAR para suportar os custos da sua atividade em 2007 devido ao saldo transitado do Teatro Nacional de São Carlos da CNB, 7,1 milhões de euros, não ser proveito deste período e ter sido refletido como dívida do Estado no balanço inicial. Isto significa que este modelo empresarial serviu também para que o Estado se pudesse alijar definitivamente das responsabilidades que não tinha cumprido. E isto, Sra. Ministra, é preocupante. E é mais preocupante quando nós começamos a olhar para a evolução dos dados de 2007 para 2009. Sra. Ministra, custos da OPAR de 2007 para 2009. Honorários. Há um aumento de 114,68% da verba de honorários. Trabalhos especializados. Há um aumento de 276%. Outros fornecimentos e serviços externos. Há um aumento de 204%. Rendas e alugueres, um aumento de 123%. Publicidade e propaganda, um aumento de 87%. Subcontratos, um aumento de 129%. E depois, Sra. Ministra, porque uma análise que seja séria tem que também ter em conta a evolução dos proveitos, portanto isto foi só a evolução dos custos, e em relação à evolução dos proveitos, infelizmente esta evolução é muito, muito, fica muito aquém de evolução dos custos. Porque em relação aos proveitos, nas vendas há um aumento de 59% e na prestação de serviços há um aumento de 133%, que não chegam para compensar o aumento dos custos, Sra. Ministra. E isto significa que temos uma organização empresarial sem controle do ponto de vista económico e sem racionalidade do ponto de vista económico. E, Sra. Ministra, quando nos confrontamos com as críticas daqueles que são os trabalhadores, principalmente daqueles que são os trabalhadores que mais diretamente têm que ver com o cumprimento dos objetivos de política cultural, que são os artistas, obviamente que há aqui muita coisa que não faz sentido. E a pergunta que se impõe, Sra. Ministra, é como é que a Sra. Ministra ainda pretende empurrar para este buraco mais 2 teatros nacionais?
Como é que é possível, perante esta demonstração de irracionalidade económica na organização desta estrutura, o Ministério queira empurrar para este buraco mais dois teatros nacionais, Sr. Ministro? É que esta é uma realidade, aliás, é uma realidade que resulta dos números, alguns dos quais o Sr. Ministro nos fez chegar, o relatório de contas de 2009, e outros que resultam do relatório do Tribunal de Contas. Sr. Ministro,
Vou concluir,
Sr. Presidente. O Sr. Ministro, quer concluir com uma questão muito simples, e tem a ver com a resposta que o Sr. Ministro já aqui deu, em relação ao facto de não ter pressa para concretizar esta integração. Afinal de contas, a integração destes dois teatros nacionais vai só ocorrer no segundo semestre? Só vai ocorrer no segundo semestre de 2011, com que impactos orçamentais? Que orçamento terá cada uma das estruturas no início do ano e que impactos orçamentais terá esta integração só a meio do ano? Que poupanças pretende o Ministério fazer, quando e em que montante? Porque se a Sra. Ministra nos dá agora aqui uma perspectiva de que afinal esta integração só se vai fazer a meio do ano, isto significa que vai haver uma grande incerteza, Sra. Ministra. E eu vou, para concluir mesmo, utilizar as palavras do diretor da Companhia de Teatro da Almada, que fala numa censura financeira à liberdade de criação. E nós tememos, Sra. Ministra, que com esta perspectiva de integração destes teatros nacionais, não à parte, seja uma vez mais isso que se vai concretizar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Oh, Sr. Deputado, eu muito obrigada e cumprimento. Eu só não percebi foi se o Sr. Deputado tem pressa ou não tem. Eu não sei se quer que nós avancemos rapidamente ou se quer que nós repensemos tudo isto. Eu não percebi se está a desafiar o Governo a concretizar esta fusão o mais depressa possível para dar resultados logo no primeiro semestre. Ou se discute esta fusão e, portanto, não concorda com ela e que, portanto, a põe em causa, mesmo que seja no segundo semestre. Eu não percebi muito bem das suas palavras. Naturalmente, poderá depois esclarecer-me um pouco melhor. Seja como for, a razão porque eu não tenho pressa é que não quero forçar nenhum tipo de fusão que cause às administrações que estão neste momento em exercício uma incapacidade por não se reverem neste projeto, uma incapacidade operacional. E, portanto, eu acredito que com um acompanhamento próximo e com as reuniões que estão a decorrer e que vão continuar, tentando com o nosso gabinete e em conjugação com os três diretores financeiros dos três teatros, debatermos esta matéria financeira item por item, comprovar que de facto é possível chegarmos a estas reduções, só depois desse estudo, deste trabalho de casa feito com os próprios e fazendo demonstrar até à exaustão, se for necessário, que de facto este trabalho tem que ser feito e quando estivermos todos de acordo relativamente à vontade e à capacidade de cada um dos teatros de implementarem estas reduções, só aí é que nós podemos realmente partir para uma efetivação. Porque, Sr. Deputado, não adianta mandar e dar ordens para se fazer estas reduções, porque elas só se fazem se as pessoas tiverem vontade de as fazer. Se não tiverem vontade de as fazer, não as fazem. Não os fazem, Sr. Deputado. E eu vou-lhe provar porquê. A proposta do Dona Maria para o próximo ano, 2011, já com as instruções do Ministério das Finanças, que foram vinculadas a todas as EPIs em outubro passado e que decorrem da própria Lei do Orçamento, o Dona Maria propõe-se a reduzir nos custos fixos 1% em relação a 2010 para 2011. Propõe-se aumentar em 1% os custos com programação e propõe-se a diminuir os custos com pessoal em 3,9%. Faz uma redução média de 2,7%. O São João faz uma redução média de 4,3%, reduzindo nos fornecimentos e serviços externos totais 4%. Lembre-se do número mítico dos 15% que estão a ser solicitados para as finanças. Na programação faz um corte de 3%, nos gastos com pessoal faz um corte de 4,3%. Portanto, o parte propõe-se a diminuir nos fornecimentos e serviços externos menos 13,2%. Na programação com grande pena minha, porque eu não acho que tenha que diminuir na programação, acho que tem que diminuir é mais nos serviços externos, propõe-se a diminuir 6,1% em programação. Nos gastos com o pessoal conseguiu, de facto, a meta que o Ministério das Finanças solicita, que é menos 5%, o que dá uma redução média de 6,1%. Portanto, se as propostas dos Conselhos de Administração vão entre 6,1%, 2,7% e 4,13%, há aqui duas hipóteses. Ou não têm onde cortar, e é isto que nós precisamos de efetivar com eles, se de facto esta demonstração de redução é possível ou não, ou não querem cortar. E, portanto, não se pode obrigar a contragosto, seja quem for, a fazer algo que não quer. E, portanto, nós precisamos de trabalhar ainda bastante em conjunto para esgrimir a argumentação e tentarmos chegar todos a um consenso de que é possível aplicar estas reduções. E se não for possível, cá estarei eu para aceitar essa impossibilidade. Eu estou disponível para que me comprovem que estes meus números são impossíveis. Se forem impossíveis, eu estou disponível a ouvir. Eu não quero impor nada que seja impossível de ser executado. E para isso terá que haver uma decisão do Governo em conformidade com a constatação da impossibilidade. Não fecho essa porta, Sr. Deputado. Censura financeira, não ter pressa, modelo ou parte em causa. Modelo ou parte em causa. Ora bem, não querendo aqui ir mais longe do que lhe vou dizer, porque digo com toda a delicadeza e não quero aqui atirar pedras a ninguém, a verdade é que o Conselho de Administração, que esteve em vigor durante a primeira fase da implementação do OPART, cumpriu o seu mandato de 3 anos, não foi reconduzido. Portanto, nós entendemos que devíamos tentar outro modelo de gestão interna que permitisse que os números não fossem aqueles que o Sr. Deputado elencou. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Srs. Deputados, vamos fazer uma segunda ronda para que os Srs. Deputados possam ter uma oportunidade de colocar esclarecimentos adicionais. A Sra. Ministra depois responderá no final. Eu pedi aos Srs. Deputados para, nesta segunda ronda, se conterem dentro dos 3 minutos habituais em cada intervenção. Começo de novo pelo... antes disso... Não. Começo então de novo pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Então, muito rapidamente, eu antes de colocar a questão apenas um ponto prévio, para dizer que, para expressar quase em tom de desabafo, a minha desilusão pelo facto de, e perdoe-me, Sr. Ministro, a sinceridade, pelo facto de haver permanentemente a justificar, a desculpar e a tentar branquear o fracasso de gestão do OPART nos últimos anos, e, por outro lado, desvalorizar um esforço de boa gestão que tem sido atingido nos últimos anos por parte dos dois teatros nacionais que aqui estão em causa. Acho que é uma atitude profundamente errada do ponto de vista da tutela, na minha ótica. E, portanto, a Sra. Ministra fala muito da proposta de orçamento para o próximo ano e esquece um pouco aquilo que tem sido o histórico nos últimos anos destas duas realidades. Segundo ponto prévio, para dizer que nos parece absolutamente evidente que o Teatro Nacional de São João e o Teatro Dona Maria têm sido melhor geridos, ou mais bem geridos, se preferirmos, do que o OPART nos últimos anos. Isto é uma evidência, e é com esses dados em cima da mesa que podemos julgar. E, portanto, podemos também concluir que a centralização por si mesmo não é sinal de boa gestão, nem de mais eficiência. É preciso muito mais do que isso. E temos uma evidência concreta dos últimos anos que o dizem. E, portanto, eu julgo que se impunha um plano um bocadinho mais rigoroso do que alguns números sobre os contratos de publicidade e marketing e algo parecido, que é fácil de fazer. Eu também peço uma consultora para me dar um plano que ponha cortes de 15% numa entidade, é feito, e eu tenho um relatório para apresentar. Julgo que temos de ter um bocadinho mais de informação a esse respeito. Por outro lado, ainda há a questão mais concreta para dizer que, se não temos hoje ainda uma justificação material, digamos assim, financeira dos benefícios desta integração, eu acho que há algo ainda mais relevante do que isso, e portanto eu até concedo que isso possa ser viável ou possível. E pergunto-lhe concretamente se a Sra. Ministra não acha que se podem gerar sinergias, as tais economias de escala do ponto de vista da gestão, que gerem a tal maior eficiência, sem precisarmos necessariamente de, no fundo, empurrarmos para esta vala comum em que se transformou o OPART mais 2 teatros nacionais. E, portanto, tentando dispensar esta integração que, de facto, choca com a autonomia dos teatros, quer queiramos, quer não. E isso é particularmente relevante, eu queria enfatizar isto, na questão do Teatro Nacional de São João. Porque, de facto, é um símbolo muito específico de toda uma região, que tem sido um exemplo do ponto de vista da iniciativa cultural, da dinâmica cultural também para a cidade do Porto e para a região norte. E eu aí confesso, Sra. Ministra, que me choca um pouco a sua insensibilidade, que durante toda esta audição ainda não fez uma única referência a esta especificidade do Teatro Nacional São João na região norte. A Sra. Ministra disse, espero que não tenha sido em tom irónico, que fica muito satisfeita por estas coisas mexerem com as pessoas. E eu espero sinceramente que estas coisas também mexam consigo, Sra. Ministra. E que o valor imaterial que está aqui presente, do ponto de vista simbólico também, do Teatro Nacional de São João estar no Porto, desde há 15 anos está a haver um Teatro Nacional no Porto e que é gerido no Porto, ter um simbolismo também relevante que não deve ser desprezado. E a verdade é que nada nos diz que passando a ser gerido de Lisboa, que é isso que se pretende, um teatro no Porto gerido desde Lisboa vai ter mais ganhos de eficiência nem de melhor gestão. Nada nos diz isso, pelo contrário. Por isso digo que para o PSD nós estamos manifestamente contra este tipo de iniciativa e por isso concluo apenas para dizer que o seguinte, para deixar um reto, Sra. Ministra, mesmo para concluir, que eu julgo que o mais relevante desta audição terá sido o prazo que a Sra. Ministra aqui deu para a concretização desta iniciativa. Isto porque me parece que é prova evidente que nem a Sra. Ministra tem muita convicção, porque de facto, se isto trouxesse ganhos de eficiência, a Sra. Ministra deveria ter pressa. Deveria ter pressa, Sra. Ministra. Porque se estamos a falar de dinheiro dos contribuintes e, portanto, aí, evidentemente, que deveria ter pressa. E o Sr. Ministro disse que não tinha pressa, e ainda bem, neste caso. E, portanto, deixo-lhe este repto. Percebendo já nós que esta medida não tem pressa, até com algum otimismo achando que ela não é, de facto, se calhar até para se concretizar, seja quando for, eu julgo que era interessante que o Sr. Ministro anunciasse, hoje ou no momento que achar apropriado, que revogue esta decisão que foi precipitada e que vai rapidamente, e eu acho que deve ter pressa, partir para a criação de uma plataforma, da forma que se entender, em que possam estar presentes as administrações dos diferentes teatros, em que possam, de facto, criar-se estas tais sinergias, estas tais economias de escala, que, na minha opinião, não têm de passar necessariamente por esta integração que pode ter efeitos mais perversos do que benéficos. Não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de colocar uma questão breve que tem a ver com o seguinte. Na passada semana, como sabe, o Partido Social Democrata apresentou uma moção na Assembleia Municipal do Porto que apela ao Ministério da Cultura e ao Governo, e passo a citar, para que, em coerência com as promessas de descentralização que proclama, e caso se demonstre da real e demonstrada vantagem na fusão de organismos na OPARTE, seja este organismo fixado e centrado no Porto. Ou seja, estas palavras são minhas agora, tudo se resolveria se a sede da OPARTE passasse de Lisboa para o Porto, aliás, até possivelmente a eficácia de gestão da OPARTE, aqui já posta em causa, se resolveria nessa matéria. Eu gostaria de ouvir, Sr. Ministro, algum comentário sobre este relevante e significativo contributo que o PSD deu para este debate.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Quer. Srs. Deputados, eu peço que cessem os apartes para que a Sra. Deputada Teresa Quer possa colocar novas questões à Sra. Ministra. Sra. Deputada Teresa Quer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, na verdade, não são novas questões, é reiterar as questões que coloquei há pouco, porque, de facto, não fiquei nem pouco mais ou menos esclarecida. Sra. Ministra, quer encontrar sinergias, quer encontrar formas de racionalização, quer encontrar plataformas para sinergias e maior eficiência, ou, como disse a Sra. Ministra, não tem pressa e lá para a primavera, verão, terá a questão estudada. É porque nós temos que nos entender sobre qual é, pelo menos, a perspectiva da Sra. Ministra. Porque, por um lado, diz que é preciso anteciparmos quanto antes para que sobre dinheiro para a programação face aos cortes que o setor da saúde continua, da cultura continua a sofrer. Mas, por outro lado, isto não tem pressa. Eu peço-me que a Sra. Ministra está muito pouco convicta em relação aos benefícios desta fusão. E depois também digo, Sra. Ministra, a evidência tem demonstrado que não houve, de facto, porque uma coisa é o mundo em PowerPoint, tal como ele é muitas vezes apresentado, consegue-se redução na publicidade, nos contratos, nos fornecimentos, nos bens, mas depois, aplicado à realidade, não se verificaram, não se verificaram essas reduções. Portanto, o que nós esperaríamos era que, quando esse anúncio é feito, que já nos trouxesse assim, olha, é isto que vai acontecer, este vai ser o organigrama, o Sr. Ministro já deu algumas indicações de como é que vai haver o Conselho de Administração, com o representante, etc. Mas onde é que... Quantifique, Sra. Ministra, quais são os objetivos. Mas antes disso, diga-nos se está ou não está empenhada em levar para a frente esta fusão, porque não, de facto não é essa a ideia como ficamos. A Sra. Ministra, aliás, estou a utilizar as suas palavras, disse que encontraram neste dossiê da concentração dos centros de custos uma possibilidade de redução. Sr. Ministro, mas uma possibilidade de redução, lá está, decorre do bom senso, é o mundo visto em PowerPoint e de acordo com estes novos gurus que acham que tudo se resolve através de concentrações e de cortes a régua e esquadro. A verdade é que nós esperaríamos algo mais sustentável que nos permitisse a nós, deputados, ter uma opinião mais conformada sobre a viabilidade e sobre a pertinência desta operação, quando queremos salvaguardar o prestígio e a qualidade destes teatros nacionais, Sra. Ministra. E agradecia que fosse um pouco mais aprofundada e um pouco mais concreta nos objetivos que aqui apresenta.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu primeiro queria deixar duas informações muito breves. Dizer-lhe que o passivo do Teatro Nacional São Carlos, 7 milhões de euros que aparece no relatório do Tribunal de Contas, é o relatório 21-2010, referente ao processo de auditoria 46-2009, que depois o Sr. Deputado João Oliveira também citou. Não costumo inventar documentos, é um relatório do Tribunal de Contas, a Sra. Ministra fará o favor, com certeza, de o conhecer. Aproveitar também para referir muito rapidamente, e só porque falou nisso, que realmente no debate do Orçamento de Especialidade, disseram-me que o anteprojeto de estatutos do COA a que eu tive acesso não era o correto. Eu fiz o requerimento dos anteprojetos de estatutos correto há mais de um mês, passou o prazo regimental e eu continuo a aguardar que o Governo me possa então corrigir naquilo em que eu estava errada. Ainda não fui corrigida e tenho pena. Sobre a OPARTE e sobre esta fusão, a verdade é que todos os argumentos que a Sra. Ministra aqui deixa, o que a Sra. Ministra nos está a dizer é que não há orçamento para ter teatros nacionais. Ou seja, este orçamento matou os teatros nacionais e há agora uma espécie de cerimónia fúnebre que é pô-los todos na OPARTE. Porque quando nos diz que não é possível com este orçamento que os teatros funcionam, e eu concordo absolutamente que com este orçamento não é possível, depois a Sra. Ministra faz umas contas que nos dizem que consegue mais 500 mil euros ano para cada uma das estruturas de produção artística, com cortes e centralização, que terão consequências a longo prazo que ninguém pode prever. E, portanto, o que nos está a dizer é que é impossível com este orçamento. Pois é, Sra. Ministra, mas ser impossível com este orçamento não quer dizer que colocar tudo na OPARTE passa a ser possível. Mas a Sra. Ministra não nos disse nada sobre a redução da atividade da Companhia Nacional de Bailado, por exemplo, dentro da OPARTE. E a Companhia Nacional de Bailado fica na mesma cidade. Agora imagina, vamos pensar quando estamos a falar de um teatro nacional que fica a 300 quilómetros. E com certeza não vamos poupar recursos pondo os técnicos a andar de comboio de um lado para o outro, ou os equipamentos em caminhões. E, portanto, ainda mais difícil fica perceber como é que estas sinergias nos vão fazer poupar dinheiro. Isto tudo parece um grande absurdo. E a pergunta que tenho para lhe dizer é, Sra. Ministra, está disponível a usar este tempo até à primavera, que já se deu, que diz que vai existir, não para necessariamente fundamentar uma decisão a todo custo, mas para pensar realmente nos efeitos dessa decisão e eventualmente voltar atrás, se chegar à conclusão de que esse é o passo? Não terá de ser com os institutos públicos, essa possibilidade já não está em cima da mesa, foi chumbada no Orçamento de Estado, foi a possibilidade que foi também proposta por Ricardo Paes, que teve experiência de direção de teatros nacionais durante mais de uma década. A Sra. Ministra terá a bondade de achar que ele percebe alguma coisa sobre teatros nacionais, mas essa não está sequer já em cima da mesa, foi chumbada. O que está em cima da mesa é encontrar uma solução para continuarmos a ter teatros nacionais. Fizemos um projeto de resolução nesse sentido, esperemos que as outras bancadas parlamentares nos acompanhem aqui na Assembleia da República, como todos os partidos acompanhassem essa necessidade na Assembleia Municipal do Porto, por exemplo. E, portanto, o que lhe pergunto é, Sra. Ministra, já que decidiu esperar até à primavera,
já que assume que com este orçamento é realmente impossível manter os teatros nacionais, está disposta para encontrar uma solução, seja uma solução de orçamento e não uma solução de enterro dos teatros nacionais.
Obrigado, senhora deputada. Dou por última palavra ao senhor deputado João Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora ministra, a senhora confirmou de facto que os números são desastrosos. Mas também lhe digo uma coisa, senhora ministra. A solução para esta situação não é arranjar uma nova administração para a OPART. É arranjar uma outra política cultural. Uma política cultural que não tenha como única preocupação poupar tostões e gastar alguns tostões do erário público, obviamente que tostões é uma expressão figurativa, com o entretenimento das pessoas. Porque com uma política cultural a sério, a senhora ministra havia de encontrar também uma estrutura organizacional que lhe correspondesse. E a verdade é que este modelo de organização empresarial serve também àquela que é a política de entretenimento dos portugueses. De entretenimento dos portugueses e desperdício de recursos públicos. E de facto, de limitação daqueles que deviam ser os recursos ao dispor das estruturas criativas neste país. E, senhora ministra, obviamente que estamos em desacordo com a fusão. Mas ficámos também a saber nesta audição que esta perspectiva de fusão serve exclusivamente um objetivo, que é o de conseguir, de facto, impor cortes àquelas estruturas. E a senhora ministra disse-o, quando fez essa avaliação que fez, sobre as propostas de redução de custos que as estruturas apresentaram. Esta fusão tem como único objetivo reduzir custos. E este é, de facto, o objetivo central da política cultural deste Ministério. Reduzir custos a todo o custo. E é por isso que prevê a fusão destes dois teatros nacionais não à parte. É por isso que estão a impor cortes de 23% nos apoios quadrienais, que estão a pôr em causa o tecido cultural deste país. É por isso que estão a pôr em causa, com estes cortes de 23% que vão muito para lá daquilo que é o corte de 10% previsto nas verbas do PIDAC, é por isso que estão a senhora Ministra da Cultura parece que está a querer fazer um trabalho de saneamento das finanças públicas portuguesas, ainda mais desmarado que o senhor Ministro das Finanças, porque de facto a impor cortes que vão para lá daquilo que são os cortes previstos nos próprios mapas do orçamento, esse é o único serviço que presta. Mas senhora Ministra, pode prestar um belíssimo serviço ao Ministério das Finanças, pode prestar um belíssimo serviço à redução da despesa pública. Aquilo que não vai conseguir fazer é prestar um bom serviço à política cultural que este país precisa e não vai prestar um bom serviço à política cultural que as estruturas de criação cultural precisam, de que os artistas e os criadores deste país precisam e que os restantes portugueses precisam. Porque aquilo que a senhora ministra está a fazer, como há bocado já referi com aquela citação que utilizei do diretor da Companhia de Teatro da Almada, é de facto a censurar financeiramente a liberdade de criação. Mas com isso, a senhora ministra e o seu governo põem em causa um direito fundamental de todos os portugueses, que é o acesso à criação e à fruição cultural. Porque aquilo que está a ser posto em causa é de facto este direito fundamental que os cidadãos têm. E a senhora ministra pode lhe dar as voltas que quiser. Se o Ministério, como o Ministério da Cultura, que tem um orçamento já tão reduzido, quer levar por diante esta política de limpeza, de saneamento, de qualquer apoio, por mínimo que seja, à política cultural, aquilo que o Sr. Ministro vai fazer é, pura e simplesmente, extinguir o tecido cultural português e acabar de vez com a perspectiva de concretização do direito fundamental que a Constituição da República Portuguesa prevê para todos os cidadãos.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Ministra da Cultura para, globalmente, responder às várias questões que, nesta segunda ronda, os Srs. Deputados colocaram.
Muito obrigada. Vou começar pela intervenção do Sr. Deputado João Oliveira. Foi a primeira vez que o vi tão exaltado e com um discurso tão radicalizado, sobretudo porque extravasa claramente a matéria que hoje estamos aqui a discutir. E devo-lhe dizer que percebo o seu sentimento, percebo e partilho o seu sentimento. De facto, era excelente se nós tivéssemos muito mais dinheiro para injetar no setor cultural. Era excelente que não tivéssemos que fazer reduções. Era excelente que tivéssemos umas contas públicas com o déficit controlado e com a 3%, conforme as exigências da União Europeia. Era excelente que nós tivéssemos uma situação financeira que nos desse garantias de poder lançar uma estratégia de crescimento no investimento na cultura. Infelizmente, não é esta a situação que vivemos. E, portanto, o tempo excepcional que estamos a viver obriga-nos a medidas excepcionais. E só como... Enfim, não vale a pena eu repetir isto, já o disse várias vezes, quer aqui neste em sede da Assembleia, quer em comunicações públicas, nós estamos a aplicar a verba que nos é distribuída no Orçamento de Estado, da maneira que prejudique o menos possível o setor cultural. Estamos a tentar encontrar formas de minimizar o prejuízo da diminuição do orçamento que todos os ministérios sofreram. E como também já foi dito aqui bem, o Ministério da Cultura não foi o ministério que sofreu reduções maiores. Nós tivemos reduções que afetaram muito a nossa capacidade de implementação das nossas políticas, porque o nosso orçamento já é pequeno e qualquer redução afeta indubitavelmente a nossa atividade. Quanto ao Ministério da Cultura e à Ministra em particular de estar a ser mais papista que o Papa, o Sr. Deputado não tem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma. A diminuição que tivemos que fazer nos apoios às artes derivam das razões que já explicamos até a exaustão, mas eu tenho muito gosto de explicar novamente. A verba que nós temos no PIDAC é uma verba altamente reduzida, foram mais de 20% de redução de PIDAC que nós sofremos. Essa redução de 20% implicou uma diminuição na verba disponível para os apoios. Essa verba disponível para os apoios ainda foi aplicada uma cativação de 10% em lei do Orçamento de Estado. Essa verba que disponibilizamos para os novos concursos teve que ir buscar parte dos concursos plurianuais, caso contrário, iam abrir com menos de 70% do ano anterior. E, portanto, nós estamos a trabalhar no sentido absoluto de minimizar, dentro de tudo quanto podemos, o efeito devastador que qualquer redução na cultura implica. E fazemo-lo com consciência de que são medidas difíceis para terem que ser implementadas, mas que não temos alternativas a elas. Para isso, desorçamentamos o IGESPAR, desorçamentamos o IMC, desorçamentamos todas as nossas áreas para poder pôr o máximo possível das artes para os apoios. Portanto, não é nada, não é correto a sua parte, nem é justo. E o Sr. Deputado tem tido sempre aqui nesta Comissão intervenções muito justas e muito assertivas, mas sempre com justiça. E neste caso não está a ser justo. Não é correta a sua avaliação. Nós fizemos sempre tudo quanto podíamos para alocar o máximo para os apoios às artes, mesmo prejudicando outras áreas do Ministério da Cultura. As contas são sempre mais difíceis de entender do que aquilo que parece óbvio. Quando se diz que o Ministério cresceu 8,8% ou 8,5% e tirou às artes 23%, é porque está a castigar as artes. Isto é muito fácil, é muito demagógico dizer isto. É preciso olhar para os itens, olhar exatamente para cada rubrica e perceber como é que este orçamento foi feito. Isto já foi explicado muitas vezes e eu não deixarei nunca de o repetir as vezes que forem precisas para impedir que intervenções como aquela que acabou de fazer passem sem um comentário meu, porque são intervenções incorretas e profundamente injustas e, devo-lhe dizer, indignas das suas intervenções anteriores nesta comissão, desde que aqui tenho tido o prazer de interagir consigo. A relação à senhora doutora Catarina Martins, senhora deputada, o que lhe posso dizer é que, isto respondendo a si e outras intervenções que foram no sentido da dificuldade da gestão e do centralismo de Lisboa, eu vou tentar explicar um pouco mais e mais uma vez. Nada muda no que está agora. O vogal, o administrador do Teatro São João, continua a trabalhar no Teatro São João, onde ele sempre trabalhou e nunca deixou de trabalhar. Não vem para Lisboa, continua em Lisboa, continua no Porto. Não há alteração do local de trabalho. As decisões artísticas do diretor artístico continuam onde estão e, portanto, centralizadas no Porto. Aquilo que haverá é uma gestão financeira comum aos três teatros, que se exerce da mesma maneira, seja ela em Lisboa, seja ela no Porto, Sr. Deputado João Serrano, ou seja ela em Évora. O centro da decisão já é no Terreiro do Paço, Sra. Deputada. O Terreiro do Paço é que decide que verba vai para São João. Portanto, a autonomia financeira do Teatro São João não tem, nunca teve, porque o dinheiro vem do Terreiro do Paço. Não há diferença nenhuma. Continua a vir o dinheiro do mesmo sítio. Vem do Terreiro do Paço. E é gerido no Teatro Nacional de São João pelo vogal que representa o Teatro Nacional de São João no Porto. portanto, esta coisa de que os 300 quilómetros são impeditivo, não faz sentido. Não comento. Mas a verdade é que esta questão dos quilómetros é uma questão demagógica, porque não estamos a falar de estar a decidir a Lisboa e a ir ao Porto de vez em quando. Não é isso. Nada muda em relação à locação física das estruturas. Nada muda. Senhora doutora, a senhora deputada Teresa Queiro, não me diga que não entendeu o que eu disse, que eu sei que entendeu, que é muito inteligente e perspicaz. Eu não disse que íamos estudar nos próximos 6 meses. Não disse, não, senhor. Eu tenho os números todos e já os li e posso ler e gastar o resto do tempo que me cabe a debitar números. O que eu disse foi, nos próximos meses, quero trabalhar diretamente com as administrações dos nossos teatros, nomeadamente as direções financeiras, e esgrimirmos todos estes números para comprovar que é possível nós conseguirmos essas reduções. Porque por vontade própria, senhora deputada, eu vou repetir, não vão fazer essas reduções, como manifestaram nos planos de atividades para 2011. Portanto, estas reduções estão muito aquém nos planos de atividades de 2011 daquilo que é pedido no Orçamento de Estado. E quando a argumentação é porque não é possível, nós estamos disponíveis para nos sentarmos com eles e perceber se é possível ou se não é. Porque o nosso estudo, composto por demasiadas páginas, pelo era a senhora deputada, mas se quiser tê-lo é muito gosto, apontam que é possível. E, portanto, exatamente, por enquanto a gestão ainda é nossa, não é? Agora, de facto, o trabalho que nós vamos desenvolver com eles nos próximos meses é para... Podem, tenho muito gosto em distribuir. O trabalho que vamos desenvolver nos próximos meses vai nesse sentido de tentarmos chegar, de facto, às conclusões finais perante alguma tomada de posição mais renitente que está a ser apresentada pelas administrações e que tem sido o argumento para a impossibilidade de reduzir mais do que aqueles números que estão a ser reduzidos. E, portanto, os próximos meses vão ser importantes para chegarmos à conclusão se é possível ou não, para eu ser convencida, porque neste momento eu também não estou convencida. Relativamente aos recursos humanos, nós não queremos, de facto, contribuir para um acréscimo das despesas do Fundo de Desemprego, nem isso nos move, nem queremos diminuir os recursos humanos, forçar uma diminuição de recursos humanos em nome da salvaguarda da redução dos custos fixos. Mas a contabilização que fazemos dos 3 teatros nas várias áreas mostram-nos que há, de facto, para a mesma função que pode ser desempenhada apenas por um organismo, funções que são transversais, realmente, muitas pessoas. Há, de facto, aqui pessoas a mais, digamos assim, nos 3 teatros, para fazer a mesma função. Se um centro financeiro, se uma tesouraria única para os 3 teatros, se for possível fazermos uma tesouraria única para os 3 teatros, há aqui 18 pessoas em tesouraria nos 3 teatros. Acha normal que haja 18 pessoas nos 3 teatros para tratar das contas dos 3 teatros? Eu não acho. Acha normal que haja 26 pessoas a tratar de marketing nos 3 teatros? 26? Portanto, há de facto muitos indicadores, e não são apenas uma leitura, nem um trabalho feito a correr em cima da mesa, há um levantamento exaustivo que demonstra que a gestão conjunta dos 3 sobre um único organismo, no que respeita a custos transversais aos 3 teatros, no que respeita a um centro de custos comuns para aquilo que são fornecimentos e serviços externos e que podem ser optimizados numa lógica de economia de escala, mantendo a totalidade da autonomia artística, tal como ela já existe e que está consignada, de resto, na própria lei orgânica. E, portanto, o que não invalida em nada a identidade de cada um dos organismos, este exercício é um exercício que um responsável pela cultura tem que fazer perante a possibilidade de ver mitigados os orçamentos dos seus teatros em montantes que aniquilam a sua capacidade de ação. E, portanto, responsavelmente, o Ministério da Cultura fez este exercício, fez este levantamento, chegou a estas conclusões. Para ser explicado à tutela conjunta minha e do Sr. Ministro das Finanças, de que este estudo não é execuível, as direções financeiras dos teatros vão desenvolver connosco, durante as próximas semanas, os próximos meses, o que for preciso, um exercício aturado de análise para tentarmos, nós, as tutelas, cultura e finanças, chegarmos a conclusões se vale a pena ou não repensar alguma destas medidas. A resposta do seu parte possa ser sediada no Porto, Sr. Deputado João Serrano. Eu diria, aquilo que disse há pouco, tanto faz ser um Porto, Lisboa, em Évora ou no Algarve, na medida em que nós estamos a falar de uma alocação de staff e de pessoas para um determinado local. Estamos a falar apenas de um vogal que é transversal a todos e que gere a questão financeira e dos recursos humanos. Apenas um. E que, se ele tiver o seu gabinete em Lisboa, se tiver o seu gabinete no Porto, ou se tiver o seu gabinete, enfim, noutro sítio, isso não é, do meu ponto de vista, significativo. Agora, eu percebo a questão simbólica. Eu não sou indiferente também à questão simbólica. E eu percebo que a questão simbólica para o Porto é importante. E portanto, por isso mesmo, é que vale a pena exercer junto do Porto e da administração do Porto, do Teatro Nacional São João, um trabalho, se calhar até mais desenvolvido, no sentido de retirar qualquer tipo de receios, que esta questão simbólica seja posta em causa. Porque eu percebo a questão simbólica. Eu sei que ela é importante para determinadas áreas do país, nomeadamente para a importância que o Porto tem tido e demonstrado ter no setor cultural ao longo deste sempre. E, portanto, para o Porto é importante o simbolismo da independência total e absoluta do Teatro Nacional São João. Eu apenas lembro que essa independência já não existe, na medida em que a dotação já vem no terreno do passo. E, portanto, o Teatro Nacional São João não é gerador das suas próprias receitas. Tem, de facto, a decisão de qual é o montante que vai para o Teatro Nacional São João já não depende de mais nenhuma entidade que não seja do próprio do governo. E, portanto, esse é, digamos, o limite máximo da sua independência. É a fonte da sua receita. Senhor Deputado Pedro Duarte, obviamente que nós estamos aqui a fazer nenhum tipo de avaliação negativa do Teatro Nacional de São João ou do Teatro na Maria, era o que mais faltava. Aliás, eu não faço sequer uma avaliação negativa do Aparte. Não faço sequer. Sabe porquê? Como disse há pouco. Porque grande parte do problema do Aparte tem sido também que o aumento de capital não foi e também em relação ao Porto. Mas no Aparte tem mais significado porque move montantes mais avultados e porque o aumento de salarial, justo, aliás, como todos sabemos, à função pública, não foi acompanhado respectivamente de notação. E, portanto, há razões específicas para este problema, às quais acresce, do meu ponto de vista, menor capacidade interventiva ao nível dos custos fixos, como o Sr. Deputado João Oliveira elencou, quando o Aparte iniciou a sua atividade enquanto empresa, juntando os dois organismos. E, portanto, podia ter sido mais longe nesse capítulo. Eu entendo que se podia. Como entendo que neste momento também se pode ir mais longe. Sobretudo no quadro em que eu não posso esperar que venha mais dinheiro. Se eu agora imaginasse, agora imaginemos esta situação, tipo um conto de fadas, e aparece uma varinha mágica, que reconhecemos que os nossos teatros estão suborçamentados, nós reconhecemos que é necessário aumento de capital, nós reconhecemos que, para além do aumento de capital, que é necessário aumento da indemnização compensatória. Estamos todos de acordo. Agora, em que conto de fadas é que estamos? Alguém espera que apareça este aumento de capital? Alguém espera que aumente as indemnizações compensatórias? Temos que ser realistas. E é em nome deste realismo, de pragmatismo que se impõe a um responsável político, que estamos a desenvolver este exercício, que do meu ponto de vista é muito sério, está muito bem fundamentado e que apenas carece neste momento de um exercício ainda mais de proximidade com as atuais administrações, no sentido de tentarmos realmente que as administrações se revejam neste exercício que o Ministério fez em conjugação com o Ministério das Finanças. Sr. Presidente, eu julgo ter respondido às questões todas.
Eu penso que, basicamente, sim, Senhora Ministra. Há só uma questão que, enfim, é uma questão política quase de resposta direta, que, apesar de tudo, a Sra. Ministra não pode ter ficado um bocadinho no ar, que é, foi colocado pela Sra. Deputada Catarina Martins, se a Sra. Ministra estaria disponível para voltar atrás nesta decisão, ou se era uma decisão completamente irreversível.
Sra. Deputada, eu estou sempre disponível para voltar atrás em qualquer decisão que dependa de mim. Aliás, não há exercício mais salutar do que a autocrítica e ajustar as nossas estratégias a acontecimentos externos àqueles que foram, que estiveram na base da tomada de medidas. Nunca estive e nunca estarei, Sra. Deputada. Qualquer decisão que nós tomemos e que comprove que não seja bem tomada, eu sou a primeira a disponibilizar-me para a rever. Eu só gostava de lembrar que esta não é uma tutela do Ministério da Cultura, é uma tutela conjunta com o Ministério das Finanças. Portanto, tem que haver aqui uma disponibilidade de se olhar para este setor com outro tipo de... tem que haver aqui uma decisão conjunta. E essa decisão conjunta não depende de mim, da parte que me diz respeito, estou sempre disponível para rever as minhas decisões, se for no sentido do bem e do interesse público. Esta tutela não é do Ministério da Cultura só, é uma tutela conjunta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Agradeço também aos senhores deputados. Chegamos ao fim desta audição. Aproveito, até por ser, já estarmos na Semana de Natal, ao agradecer à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado a sua presença aqui, para desejar boas festas em nome da Comissão. De esperar que o período destas festas possa retemperar as nossas forças para voltarmos ao trabalho de servir o interesse público a partir do mês de janeiro, quando seguramente a Sra. Ministra terá a oportunidade depois de voltar rotineiramente a esta comissão para tratarmos de assuntos da área da cultura. Muito obrigado, Srs. Deputados. Com certeza, Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada. Gostaria de desejar a todos um bom Natal e um bom ano para todos nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Estão encerrados os nossos trabalhos.